Saudações tricolores, esse é o podcast Esquadrão 71, em mais uma edição, edição de número 125. Eu sou o Luigi, tô aqui com o Edgar, vamos gravar aqui mais um programa, dessa vez uma semana aí conturbada, problemática em campo. Estamos aí ouvindo a música de abertura, Refestança, de Gilberto Gil e Rita Lee. Rita Lee aí que nos deixou nessa semana, né? Depois de alguns anos aí enfrentando um câncer, ela que tinha 75 anos e é considerado o maior nome, né, do rock brasileiro, um dos maiores nomes. Estamos ouvindo aí essa música em homenagem para a abertura de mais uma edição, Edgar.
Saudações de colores. É engraçado, pô, quando você começa a falar, né, você tem uma voz mais leve, né? Aí você vai. Essa fase inicial eu só lembro de Alexandre falando, né? Saudações de colores. Eu sou o Alexandre Andrade, esse é o podcast Esquadrão 71. Aí ficou diferente. A galera que começa a ouvir também deve achar diferente, a galera que ouve mais. E com relação a Rita Lee, triste, né, velho? Assim, essa galera que acho que revolucionou a música brasileira, assim, indo embora, é triste, assim. E é engraçado porque a música Sampa, né, que Caetano, um compositor espetacular, coloca, né, de Rita Lee. Ainda não havia para mim Rita Lee, né? Então, a homenagem retada, né? Ele fala que ela é a cara de São Paulo. E ele fala, acho que é algum vídeo que ele fala, que ele era ele tinha uma relação de timidez com Rita Lee, sacou? E, tipo assim, e que Gil era muito mais próximo dela, assim. Então, por isso que eu pensei, né? Em uma música de Gil e Rita Lee. E essa é uma das que eles cantam junto, é a participação dela aí na música. Podia ser Sampa também, né? Mas eu achei engraçado, assim, tipo, ele falar que ele fez a música, né? Colocou, né, ela na música, né, uma música eternizada aí, uma das músicas espetaculares de Caetano. Mas ele falava que ele não tinha uma relação tão próxima com ela, porque ele era meio tímido, né? Falei, porra, Caetano é tímido, né? Que viagem. Ele fala isso. E ele falou que Gil era muito mais próximo, tinha uma relação mais com ela. E acho que Gil até fez uma homenagem a ela no Fantástico ontem e tal. Foi bem bonito, assim. Quem puder ver, veja. E,
pois é. Né,
com relação ao Bahia...
De 77, né? É um álbum de mesmo nome, né? É a música aí de abertura. Mas já puxa o Bahia, então. A gente vem, né, de dois resultados bons na semana anterior. Aí agora duas derrotas, né? Uma pro Santos, com um time mexido, mas também não jogando nada fora de casa. E o jogo do Flamengo, que a gente não precisa nem comentar, né? O caos que foi o jogo, né?
A gente tá comentando, na verdade. Né? Não acaba o programa.
Não, a gente vai comentar o jogo, né? Mas não precisa nem comentar o que aconteceu, assim, né? Não precisa nem introduzir, porque todo mundo aí tá ligado. E agora passou pra essa semana da Copa do Brasil, né?
São duas derrotas com sentimentos bem diferentes, assim, né? O Santos, o Bahia, ele foi bem mexido, né? Paiva, ele mexeu em todas as posições, mexeu em... Enfim, e o time não jogou, né? Ele reconhece, assim, uma coisa que é, assim, você que é um crítico de Paiva há mais tempo, né, que tem uma galera que não acompanha o grupo, né, assim, você e Nicolas, principalmente, são bem críticos a Paiva, eu e o Alexandre, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas nessa semana, assim, não tem como não criticar a Paiva, sabe, porque, assim, o jogo contra o Santos, a sensação que eu tive foi que, assim, a ideia de jogo de Paiva, ela já tá sedimentada na cabeça dele, assim, do que ele quer, os jogadores já tentem fazer. Só que eu acho que tem uma questão de conceito ali, principalmente na questão do meio de campo, que ele quer jogar com o time tendo a bola o tempo todo, né? E o time até com a bola no pé. O jogo contra o Santos eu vou tirar aqui, porque o jogo contra o Santos não dá pra aproveitar nada. Vou falar já com o jogo contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. É um time que com a bola, você já percebe que ele tem uma noção do que quer fazer, né? Vídeo que o gol que o Bahia faz, né? O 2-1. É uma clara demonstração disso. Você já tem um time com umas linhas um pouco definidas, só que o time sem a bola é um desastre, né? O time do Bahia sem a bola é um time muito vulnerável, né? Então, assim, você não dá para jogar com o Flamengo achando que você vai ter a bola o tempo todo. E você, além de tudo, Para você ter a bola e você tem que ser muito preciso. Então o Bahia é um time que ainda tem uma dificuldade grande de finalização, de gol e tal. Então, assim, você parte do princípio que você vai tomar uma média de 2 gols por jogo, né? O Bahia é a segunda pior defesa do campeonato, com uma média acho que um pouco menor do que essa. Porra, fica impossível. Né? E aí o jogo contra o Flamengo ele começa com o time até jogando bem, né? Aí, só que aí a bola parada do Bahia é um desastre. Né? Os dois gols do Bahia, o Davi Luiz tá solto. Né, os dois gols de bola parada, né, o primeiro e o terceiro gol. É inacreditável, pô, assim, por mais que a gente fale, né, e eu vou falar inicialmente dos erros do Bahia, depois a gente vai falar dos erros da arbitragem, depois a gente pode até falar do resultado. Né, mas assim, falando do time do Bahia em si, assim, eu não consigo entender porque ele insiste em jogar com o Iago e com o Tassiano somente no meio de campo. Né, assim, o Azevedo já demonstrou para mim claramente que é um jogador que, inclusive, pro esquema dele, né, pro esquema que ele tem de jogo, é melhor, porque Azevedo, ele tende a roubar a bola num setor do campo que você consegue gerar a transição rápido. Iago Felipe tem uma dificuldade muito grande de marcação, uma dificuldade muito grande de roubar a bola. Né? Assim, para mim é muito nítido, por exemplo, no segundo gol do Flamengo. Eu vou falar assim, as coisas um pouco fora de. Mais soltas, porque todo mundo já viu o jogo, todo mundo já comentou. A gente tá gravando aqui segunda de noite. Então, assim, acho que é um jogo que, como a arbitragem ela tem uma importância grande, todo mundo deve ter visto todos os lances várias vezes. Né? Então, assim, aquele segundo, o terceiro, o segundo gol do Flamengo, que é o pênalti de Arrascaeta, pô, a Cebolinha ele fica sozinho, ele vem andando, aí Iago Felipe ele não vai marcar, né? Ele não dá o bote inicial, porque se ele dá o bote inicial, quem tava na cobertura, para mim, era Canu. Então, porra, beleza, né? Ele toma o drible, ou ele faz a falta, o Canu vai estar na cobertura. Ele não faz, ele recua, aí Cebolinha tem um tempo para pensar, raciocinar, olhar, jogar um dominó. Aí ele dá um passo nas costas de Iago Felipe, que fica mano a mano com Vitor Hugo dentro da área, pô. Aí é surreal, sacou? Assim, são lances que você dá muita oportunidade para o adversário fazer o que quer. Né? Você toma um gol com três zagueiros dentro da área, o primeiro gol né, o primeiro gol do Flamengo. Tá com três zagueiros dentro da área, que nenhum tá marcando o Davi Luiz. Né? Pô, Gabigol não é um jogador alto, né, de cabeceio. Arrascaeta não é um jogador de cabeceio. Porra, quem é o principal jogador de cabeça do Flamengo são os zagueiros. E ninguém marca o cara, sacou? Aí Jacaré tá marcando o Davi Luiz, sacou? Assim, aí são erros, pra mim são inadmissíveis, assim, sabe? Tipo assim, você tá jogando a Série A do nível altíssimo. E por mais que o time esteja em formação, por mais que o time esteja em transição, isso já erra, tá muito bem definido, sabe? Assim, isso pra mim é um negócio. Eu até tuitei hoje lá no perfil do Pod, pra mim é um negócio assustador, sacou? Porque não são erros somente individuais. O jogador errou um passe, como foi o jogo contra o Bragantino e tal. Não, é um erro de posicionamento, pô, de zaga. Você não pode ter três zagueiros. E aí, no primeiro gol, por exemplo, né, do cabeceio, né, de Davi Luiz, que ele lança a bola, porra. Rezende tá quase. Tá atrás do lateral direito, sacou? Porra, nem de zagueiro, porra. Nem no meio da área ele tá. Você quer fazer linha burra, porra, sabe? Então, enfim. Isso pra mim é algo que precisa ser mudado pra ontem. Pra mim, aí, Paiva, eu que defendi ele aqui várias vezes, eu acho que você tem que dar tempo ao tempo, você tem que valorizar o trabalho, você tem que ter evolução, o time teve evolução. Mas não dá, sacou? Para uma Série A, você tomar três gols daquela forma que foi, sacou? No primeiro tempo.
Pois é, eu acho que tem muita coisa na conta de Paiva também, né? Eu não participei daquele programa logo depois do 6x0 do Sport, mas assim, desde aquela época que eu assim, acho inaceitável o trabalho de Paiva, porque independente de evolução, independente de. Assim, primeiro que ali foi uma coisa moral também, né? Eu acho que um cara que toma 6x0 e não tá nem aí, assim, não mexe o time durante o jogo, não fecha a casinha, depois da entrevista, tipo, é a evolução do processo. É, não tem que dar voto de confiança a esse cara, por mais que, ah, não, vai evoluir, vai virar um super time, não sei o quê, não tô nem aí, não quero evoluir com esse cara. Mas assim, meu problema não é com o estilo de jogo, né? Tipo, ah, não, porque toquinho, não sei o que lá, posse de bola, não tem problema com esse estilo de jogo. Futebol não tem fórmula pronta, tem dezenas de formas de jogar, de fazer um time funcionar, de fazer um time jogar bem. É, agora sim, esse cara não consegue, não tem conseguido dar um equilíbrio mínimo ao time. É, não é porque é o estilo de jogo de Guardiola, de City, de não sei o quê, que, não, que é esse o problema. Porra, contrate um cara que saiba fazer isso. Eu acho que Paiva não sabe. E beleza, tem tempo de trabalho, não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho que vai chegar no fim do ano, ou ano que vem, ou sei lá o quê, e vão chegar à conclusão de que tem uma opção melhor do que Paiva para fazer esse trabalho. Porque, assim, é uma limitação que irrita. O que você falou da parte defensiva. É exatamente isso, assim, é impressionante, porque você comentou que não pode querer jogar contra o Flamengo só na posse de bola, não sei o que, porque o Bessa sabe jogar com posse de bola. Você até pode querer jogar só na posse de bola contra o Flamengo, né? Inclusive, se você conseguir fazer isso, vai ser um excelente jogo, assim, vai ter executado um excelente plano, conseguir
Consegue fazer isso
dominar o
com o Flamengo?
Flamengo na posse de bola. Hã?
O Bahia não é o City, pô. O Bahia não é o City, que tem muito mais qualidade que 90% dos times ingleses e tem Guardiola.
Isso, assim, vai ser muito difícil você conseguir fazer isso, mas assim, se você querer fazer isso, vai lá. Se você conseguir, excelente. Mas para você conseguir, mesmo que, vamos lá, digamos que o Bahia tivesse dominado o Flamengo na posse de bola, jogando em casa, pá, Flamengo num dia ruim. O Bahia dominou o Flamengo, criando chance, posse de bola ali, botou na roda. Mas o Flamengo, se tivesse duas chances, ia fazer gol também do mesmo jeito. Porque assim, não adianta você dominar na posse de bola e só se não desse nenhuma chance nunca no jogo inteiro. Porque caso contrário. Qualquer contra-ataque do Flamengo ia ser perigoso, como foi perigoso durante o jogo
É isso,
todo. O
pô.
Flamengo levou perigo no contra-ataque.
Para você jogar com a bola, você também tem que saber jogar sem a bola, porque você precisa recuperar ela, né? Você não pode deixar a Rascaeta sozinho.
Pois é, é isso.
Joga o
Você,
Casemiro sozinho.
mesmo que tivesse dominado, você precisa ter essa consistência defensiva para no momento ali que você não tem a bola, porque você não pode passar 90 minutos com a bola. Antes, você não tem a bola, você não corre um risco bizarro, você não joga por água abaixo o domínio. Primeiro que o Bahia não dominou, mas se tivesse dominado também não adiantaria, porque tomou pressão no contra-ataque, tomou pressão em lançamento, tomou pressão em bola parada, tomou gol, né, em bola parada. Então, assim, qualquer lance, qualquer
As duas foram de bola parada.
configuração do jogo que o Bahia não tem a bola, não tem o domínio, é perigo, a Deus nos acuda. O jogo contra o Santos foi a mesma coisa. Não sei quantos gols de lançamento teve gol no lado, teve a porra toda. Lançamento, aquela linha burra, não consegue fazer nada. Ou então a bola vai para o ataque na intermediária, fica só o zagueiro na frente do cara que vai chutar, não tem quem dê o combate, não tem volante para aparecer, os caras não sabem o que fazer, perdido em campo, sem saber quem é que vai, quem é que não vai, onde é que tem que ficar, qual a posição. Quanto o Flamengo, lançamento toda hora, assim, Bruno Henrique ali, se fosse o Bruno Henrique antes da lesão, tinha feito uns 4 gols ali, só com cada lance dele ele faria 2 gols ali, cada lance que ele perdeu.
Mas, por exemplo, assim, mas assim, eu acho que existe um detalhe também no jogo que a gente tem que entrar agora, que é a arbitragem. É, tipo.
Mas vamos lá, porque a arbitragem prejudica nos lances pontuais em que ela atua. Mas assim, o Bahia, se tivesse, sei lá, não tomado gol, não sido prejudicado, ganhado o jogo, ainda assim um desempenho defensivo absolutamente preocupante. Você não pode tomar pressão todo lance de ataque, e é uma coisa que se repete desde o começo do ano. Lançamento que o Bahia. Qualquer lançamento pode ser gol, e aquelas bolas na intermediária o cara chuta sozinho, livre, sem dar ninguém dar combate. Se ninguém saber o que falou, ou então se não chuta, faz uma tabela ali, quando você vê o cara tá na cara do gol. Porque aquela frente de zaga aí do Bahia é muito mal treinada, é muito. Os caras não sabem o que fazer. Não sabem, tipo, ah, mas bota Azevedo, não sei o quê, tipo, beleza, ele tem mais pegada, mas o estilo de jogo dele é melhor. Mas a tática do Bahia nesse jogo foi muito fraca.
Eu vou pegar o jogo do Vasco. Sacou? O segundo tempo do Bad Jogo com o Vasco, o Bahia anulou o Vasco. E associado a uma excelente partida de Azevedo, sacou? Roubada de bola, marcação, cobertura. Né? Ele é um jogador que ele tem um bom time de bola. Ele consegue dar aqueles carrinhos, ele consegue roubar a bola. Então, assim, pra mim, aquele segundo gol do Flamengo, ele é muito emblemático por isso. Porque Cebolinha, ele vem solto. Ninguém dá o bote, ninguém cerca, ninguém marca, o cara corre para trás. E aí fica muito fácil para jogar, porque o cara joga nas costas. Então, assim, se você quer ter um time que você precisa recuperar a bola, o passe ainda tem que ser rápido, né? Porque o time ainda tá em processo de ataque, de organização, de maturação de ideia. Você tem que recuperar essa bola rápido. E você indo para trás, você tá expondo seus zagueiros, né? Ah, mas Vitor Hugo foi na partida ruim. Porra, velho, o cara tá exposto,
Eu acho que é
né?
muito menos sobre peça, porque isso se repete. Ele mexe muito time, roda muito time, troca volante, troca zagueiro. Isso se repete. Isso se repete. Ah, tem intensidade? Tem, mas assim,
No justi...
o
é,
time é mal
eu...
treinado na defesa. O Couto falou da bola aérea também, de Davi Luiz. Pô, o primeiro gol de Davi Luiz, quem tava marcando ele era Arthur Salles, tá ligado? O cara não conseguiu nem pular junto com o Davi Luiz. Quer dizer, assim, aquilo ali com certeza foi uma coisa muito básica que o Flamengo fez, que foi, sei lá. Os caras têm um posicionamento ali na defesa pra fazer o contrário, quer dizer. Estavam todos os zagueiros num canto. Acho que foi a Rascaeta, né, que deu a assistência. Ele só, em vez de cruzar, ele jogou reto. E Davi Luiz, que tava marcado por um ponto atacante lá, que não tinha condição de dar aquele combate. Foi muito fácil, assim. Enfim, é mal postado no, na, na bola parada, na bola aérea. É mal postado na defesa sem a bola. Assim, é muito mal treinado para mim esse time. Eu até vi no Twitter, eu achei engraçado que um cara fez lá um post, tipo, ah, um time desse é mal treinado e botou o gol de Biel, né? Que foi um golaço, bem trabalhado e tal. Né? Pra dizer que o time era bem treinado porque fez uma jogada interessante no ataque e tal. Aí o cara só respondeu, retweetou com um lance Bahia-Curitiba, o Bahia de Mano Menezes. Fez uma jogada assim envolvente, tabela, 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 não sei o quê, entrou na área com bola e tudo, aí na hora foi travado, não conseguiu fazer o gol. Assim, aquele time era uma desgraça completa aí. Os caras conseguiram fazer uma jogada trabalhada.
Assim, ó, eu não acho que o time de Paiva é o time de Mano, sacou?
Não,
Eu
não
acho
é, mas não quer dizer que é bem treinado porque fez uma jogada boa, né?
eu só acho, na verdade, que ele tem uma dificuldade por ele, assim, ele até fala na entrevista que ele ainda prefere manter o sistema com três zagueiros, porque ele acha que se expõe menos. E eu acho que, na verdade, o problema não é você ter três zagueiros, quatro zagueiros, linha de três, linha de quatro, linha de cinco. É o que você quer fazer sem a bola. O time do Bahia, pra mim, sem a bola, é um time que tem uma dificuldade muito grande de posicionamento, de
Mas não
recuperação,
sabe o que fazer, não tem orientação,
sabe? Então, assim,
explícita do que
tipo,
fazer, de como se portar.
não dá para você ser um time e você ter uma dificuldade na bola parada, sacou? Tipo assim, a bola parada é treinamento, é posicionamento. Você não pode ter três zagueiros e ninguém tá marcando o Davi Luiz, sacou? Pô, o primeiro lance foi ele. Pô, beleza, agora quem? Alguém vai ter que segurar o cara, pô. Aí o cara cruza na bola, aí quem tá ali, sei lá, Jacaré. Porra, velho, não dá, sacou? Você tem três zagueiros, pô, altos, né? De bom posicionamento, de bom cabeceio. Porra. O cara tá solto de novo, sacou? Beleza. Aí a torcida do Bahia, assim, e eu também, eu tava no estádio, eu tava muito puto com a arbitragem, sacou? Porque, por exemplo, aquele lance ali foi nítido que a falta no terceiro gol, a falta foi em Resende inicialmente, sacou? Nítido. Muito nítido, sacou? E aí, assim, e aí o árbitro, ele começa, quando você, aí ele deu o cartaz, aí, tipo assim, ele faz aquela bobagem, né? Primeiro que, assim, o pênalti Arrascaeta, tem gente que acha que não foi pênalti, tem gente que foi pênalti. Eu no estádio, pra mim, tinha sido pênalti, sacou? Porque ele corta rápido e a sensação que eu tenho é que o Vitor Hugo segura ele e trava, sacou? Mas.
Eu acho que foi, porque assim, Vitor Hugo impediu ele de avançar com liberdade, assim, né, digamos assim, tipo, assim, ele não impediu jogando bola, não impediu travando o lance, ele impediu segurando o corpo, porra,
É o
beleza,
que
não deu uma
é
voadora no cara, mas
se
impediu o
Vitor
cara de
Hugo tivesse
jogar, né.
tocado na bola, talvez ele não desse o pênalti, né? Como
É, ele
ele.
foi só no corpo, tipo assim,
Mas também aquele lance de Biel também seria pênalti se fosse assim, porque o cara salva no corpo de Biel, sacou?
eu acho também que foi, assim, dá pra marcar aquele pênalti, é porque Biel tava caindo, meio que caindo, né, tipo. Ele não tava caindo, ele tava tentando travar o corpo. Meio que ele foi segurar o passo, né? Que a bola ia vir um pouco pra frente. Ele foi segurar o passo. Aí quando você segura o passo, você dá aquela inclinada assim. Só que aí o cara vem derrubando ele. Provavelmente o VAR ali, o juiz, viu que ele tava, tipo, numa posição já meio de queda. E veio um cara por trás e ele, ah, já tava caindo. Mas não acho que tava caindo, não. Eu acho que ele tava segurando o passo ali, meio inclinado assim. E veio o cara atropelando. Eu acho que dá pra marcar aquele pênalti também.
Beleza. Assim, eu acho que o mesmo critério que ele usou para dar o pênalti em Arrascaeta, ele tinha que ter usado para dar NBL, sacou? Eu acho que aí. E essa falta de critério. Assim, o árbitro foi um desastre, sacou? Foi uma merda. Assim, tipo, e o segundo tempo ele conseguiu estragar com o jogo, sacou? Porque, assim, aquele lance de Rezende, pô, beleza. Ele deu o cartão, na verdade, amarelo de Rezende no primeiro lance, que foi da reclamação da falta sofrida, se eu não me engano, no lance do primeiro gol, do terceiro gol do Flamengo. Beleza. Agora, aí depois, porra, velho, aquela expulsão de Canu, porra, é um negócio bizarro, sacou? Porque, assim, eu tava na hora, assim, como eu fico ali no Oeste, né, aí eu assisti o jogo bem embaixo, assim, e a galera fala, né, que muita gente fica naquele preconceito que o Oeste só tem corneteiro, tá, porra, velho, tem uma galera ali embaixo que fica vendo o jogo, que é a galera, tipo assim, Rogério do Radinho, sacou? É a galera que, porra, velho, os caras são torcedores, cara, inclusive eu encontrei o Rogério, né, no, você conhece o Rogério, né, aquele do Radinho que participou do Bahia, participou da última. Ele é muito amigo do meu cunhado. E eu cheguei mais cedo no jogo e fiquei tomando cerveja com ele lá em cima. Pô, véio, aí eu perguntei a ele, só a pergunta que eu coloquei, eu fiz só abrindo parênteses, né? Botei no perfil do Pod que tinha 10 anos que o Bahia tinha ganho o Baiano de 2012, né? Que foi o baiano que o Bahia ficou 10 anos sem ganhar nada e tal. Eu até perguntei a vocês, a gente conversou lá no
Primeiro
grupo, eu falei.
título que eu vi do Bahia.
E aí eu falei, poxa, esse título de 2012 todo mundo lembra onde tava, né? É que nem o de 94 de Raldinei, né? Então são títulos que você. Acho que até a Copa do Nordeste de 2017, né? Todo mundo sabe onde assistiu, onde tava assistindo, tava. Então são jogos muito fortes. E aí você perguntou, poxa, mas talvez pra galera mais antiga o heptacampeonato foi mais importante do que esse. Aí eu falei, porra, realmente. Deve, logicamente que tem um peso, né? Eu perguntei a ele. Ele fala que acompanhou o Bahia há mais de 50 anos. Ele falou que o Hexa foi foda, assim, porque, tipo assim, ele falou que o time do Vitória era um timaço, que tinha Mário Sérgio, porra, ele falou, acho que era Mário Sérgio Asni, esqueci outro agora, tipo assim, era um trio de ataque fenomenal. E aí, tipo assim, ele falou que você ganhava a primeira fase do primeiro turno, ganhava a segunda fase do segundo turno, aí tinha uns 500 Bavi. E aí o Vitória tinha ganho essa primeira fase, tinha ganho a segunda fase, a primeira parte da segunda fase, eu acho que na segunda fase o Bahia conseguiu reverter. E aí o Bahia ele vai e disputa mais outros Bavis aí, e aí o Bahia consegue reverter o placar. Só que, tipo assim, o Vitória tinha ganho vários desses recortes aí, e aí o Bahia consegue ser hexa, né? E aí ele fala e aí depois vem um hepta, né? E que ele fala que Beijoca joga pra caralho e tal. E que aí Jorge Campos, que era o centroavante, que é o treinador, tira Jorge Campos. Pô, mas você vai ter que jogar mais pra ponta, porque Beijoca é o 9 e joga muito. E aí acho que aí o Bahia vende Jorge Campos pro Santos, se eu não me engano. E esse dinheiro de Jorge Campos que o Bahia compra o Fazendão, né? Então você vê como a história, né, que acontece. E ele acha que esse heptacampeonato foi mais importante do que esse, né? Aí, respondendo a sua pergunta de alguém que viu ao vivo. E assim, porra, ele é um cara super. Porra, é um cara apaixonado, né? E ele falando assim, que, tipo assim, ele tinha uma visão. Eu perguntei ele o que ele achava do time, né? Ele, pô, assim, ele acha que o time ainda tá engatando e tal, né? Que ele queria ter um pouco mais de paciência, mas que ele também tinha essa crítica parecida com a sua, né? Ele, poxa, não, já era pra estar um time com um perfil melhor de jogo, né? E eu tinha uma visão um pouco diferente, assim, tipo, não, eu acho que tava tendo evolução. Mas aí, esses dois jogos aí. Com o Flamengo, acho que a arbitragem ela teve um peso muito grande. Talvez o Bahia tivesse feito um jogo para empatar, né? E eu acho que, assim, eu acho que se ele não expulsa Rezende e se ele não expulsa Canu, eu acho que o Bahia teria condição de ter empatado aquele jogo. Mesmo com a expulsão, o Bahia consegue até criar chance, né, com o Cauli.
Eu acho que é difícil, porque também o Flamengo jogou muito na manha, né? Porque é um jogo que acabou quando começou aquela putaria toda. Primeiro que São Paulo já tirou 5 no intervalo, né? O Flamengo tava muito confortável de que ia ter criar chances, né? O Bahia não foi inofensivo, não foi, tipo assim, não foi morto, como já foi em outros jogos, como aquele 5-0 e tal, pro Flamengo, né?
Mas acho que mudou aquele 5
mas
ali.
Mas o Flamengo tava confortável, né? De alguma forma. Jogou na manha.
Eu concordo assim, nesse aspecto. Acho que aquela mudança também de São Paulo favoreceu ao Bahia crescer. Fala também assim, acho que vale a pena falar de Rian, acho que ele entrou bem, né? Ele criou uma boa oportunidade de gol, né? Ele dá o cruzamento, né? E, por exemplo, a falta, né, que origina aquele lance ali, né? Foi um dos poucos lances que pra mim é que o Felipe foi bem. Ele conseguiu roubar a bola na frente, ele rouba a bola de Vidal, e Vidal faz a falta, toma amarelo, e a partir dali gera o lance do gol do Bahia. Né? Uhum. Só que isso tá um pouco ainda, sabe? Tipo, um jogador que tá testando muito. É, que ele quer muito que dê certo ali, Paiva, mas porra, velho, pra mim Azevedo ele dá outra dinâmica, sacou? Você precisa ter essa cobertura, você precisa ter um jogador ali, um entre aspas, um cão de guarda, um cara que faça trabalho sujo mesmo, sabe? De roubar bola, de dar aquela falta que precisa, né? Eu acho que precisa, assim, e ele entrou, né? E, porque ele entra, ele vira zagueiro junto com o Tassiano, e Tassiano também foi na partidaça, né?
Aquele final de jogo ali, os dois na zaga.
Segurando tudo, velho, assim. E o Bahia com dois a menos, o Bahia criou, sabe, teve oportunidade, né, o Bahia, porra, o Flamengo teve um gol impedido ali, mas assim, porra, normal, né, os caras tocavam a bola e ia, mas assim, o Bahia teve chance, inclusive teve até um lance que nem passa muito, mas falando assim com o Kaique, porra, que ele pega a bola, velho, ele é canhoto, ele curta, ele joga pra pé esquerdo, porra, ele vai bater, velho, vai bater no ângulo, aí ele vai dar outro corte, dá outro cortezinho, porra, aí...
Esse jogador acho também que a melhor que não... chance foi aquela de Cauli, né, que ele bateu de canhota, assim, que fez uma jogada e entrou na área e bateu de canhota.
E assim, pô, o Cauli pra mim é um jogador muito liso, é um jogador que tem muita qualidade no passe, ele é do drible curto. Porra, velho. Aí você, pra você ter ele, que já não, ele não é um bom marcador, mas você tem um cara que cria como ele, e você tem um cara como o Iago ali, que não ajuda na marcação e que não ajuda na frente, então joga em função de Cauli, porra. Você tem que botar Cauli ali mais um na frente, entendeu? Deixa Cauli e Biel solto, porra, entendeu? Aí você quer ter botar, você quer ter Biel que não marca bem, Cauli que não marca bem. Pô, Arthur Salles, uma partida que, porra, não é a dele, sacou? Ele, o pai até falou na entrevista, ele não é um 9, ele é um jogador mais de lado. Porra, velho, então, pra que você quer botar o cara de 9? Pra não ter função nenhuma no jogo.
É que o cara não, esse o cara, cara não... esse Arthur Salles, acho que é mais uma repetição do jogador que o Bahia tem todo ano, que é o meio ponta, meio segundo atacante ruim. É o ponta ruim do Bahia, é esse cara aí. Todo ano tem esse perfil. Entra todo jogo, segundo tempo, às vezes titular quando não tem um cara e só que faz compor, porque ajudar mesmo não ajuda nada.
É porque assim, se ele fosse um jogador que bagunçasse a defesa, né, tivesse uma flutuação boa, corresse mais pro lado, não, ele vem muito pra fora da área, corre muito pras pouco pras pontas, porque, pô, você tem Jacaré de ala, você tem o lateral esquerdo de ala, você tem Biel que já corre por ali. Pô, o cara fica assim, pô, ele fica disputando como ele tem a característica de ir pro lado, ele não tem espaço. Ele não vai jogar por ali, sabe? Aí você fica muito centralizado, um jogador a menos. Entendeu? Então, assim, aí no esquema que já tem jogadores que não marcam bem, você coloca mais um, que além de não marcar bem, não assusta a zaga, pô, aí o time fica inofensivo ali na frente. Né? Assim, ele tem até participação no gol, porque ele volta, né? Ele que dá o passe pra Cauli, Cauli triangula, né? E toca pra Tassiano e toca pra Biel. Muito pouco, sabe? Aí é isso, assim, eu até falei com o Alexandre no grupo, falei, pô, não, eu iria com Biel e Ademir. E tiraria Arthur Salles e colocaria o meio de campo. Ele, você tá sendo que nem o Mano Menezes. Eu falei, pô, não é, velho. O Bahia precisa ganhar esse meio de campo. Se você quer ter... Pô, se você tem Biel, Ademir e Cauli na frente, deixando eles soltos, porra, velho, segura ali atrás. Alguém tem que segurar o Rojão lá atrás.
Mas o Ademir entrou muito bem, né?
Aí você quer botar Tassiano que sai pro jogo. Iago Felipe que sai pro jogo. Todo mundo sai pro jogo. Porra, e ninguém fica, ninguém segura, ninguém rouba a bola. Porra, não dá, velho. Pra mim, é um jogo... dificulta muito lá atrás, sacou? Aí a gente fica sempre cobrando dos zagueiros, porque os zagueiros sempre ficam expostos. Né? É difícil, véio. Vai chegar a hora.
O problema tá no meio campo, na verdade. Você pede muito o volante, né? Um cara que dê essa contenção. Mas eu acho que não é só o volante, assim. Precisa ter o volante, mas precisa também ter o treinamento tático. Pra o cara saber onde está, o que fazer, quem cobrir, que espaço, né, atacar. Porque, porra, velho, você já tem um jogador a menos no meio campo ali. Quando você tem... três zagueiros, né, e faz uma linha de cinco. Então se você vai deixar os zagueiros fazendo uma barreira ali, uma linha, só olhando pro cara trocar a bola na intermediária, fica difícil, né? O cara que tá ali no meio campo tem que saber exatamente o que fazer para ser o mais eficiente possível. E ele não sabe. Se ele é um cara de menos combate, pior ainda. E isso compromete o jogo do Bahia, porque lá na frente tá bem, tá trocando bola, criando chance, você passa vários minutos, um pedaço do jogo para conseguir, né, levar perigo, fazer gol, criar jogada. E aí, em poucos instantes lá atrás, qualquer bola é susto, qualquer jogada pode tornar perigosa com uma limpada que o cara deu em um defensor que é o único que tá ali. É muito jogar no arriscado. Não é à toa que o Bahia toma gol todo jogo, sabe? Não é à toa. Não é, ai meu Deus, como assim? Que infelicidade. É consequência desse estilo de jogo que você tá correndo esse risco muito, muito tempo do jogo. E o risco é sempre alto, né? Você não corre o risco de, porra, o cara tem que ser uma rascaeta pra fazer um super jogada. Não, o Bahia toma gol de todo mundo que jogou. Tá? Só o Vasco não fez gol.
Aí eu acho que o jogo do Vasco, pra mim, tem essa questão também, sabe? Tipo, do encaixe do meio de campo. Né? Acho que o Bahia, principalmente no segundo tempo...
E o Vasco é limitado também, né? Tipo, não é um super time. Quer dizer, assim, o Bahia vai depender de jogar contra um time limitado pra poder ganhar, pra poder não tomar gol? Vai ser só assim, só jogando contra um time limitado que vai acontecer? Aí não vai ter muita vitória no campeonato, então.
E eu acho assim também, tipo, eu acho que com esse elenco você já consegue ter uma melhora nisso aí, sabe? Nessa questão do meio de campo, acho que é um pouco mais de equilíbrio mesmo, assim, sabe? Principalmente, eu vou repetir isso várias vezes, assim, tipo, o time com a bola, você já consegue ver uma evolução, você já consegue ver uma ideia, você já consegue ter...
A questão é que todos os problemas que a gente apontava no curso, já foram, em termos de elenco, já foram solucionados, né? O time é muito jovem, já tem um bocado de cascudo, um bocado de coroa, um bocado de... porque eu não tenho volante, já trouxe um, dois, três volantes, já trouxe meio campo. Porque não tem não sei o que lá, não tem... Só tem um zagueiro, já trouxe aí não sei quantos zagueiros. E os erros são os mesmos, sabe? Tipo, não é que, não, antes o Bahia tomava gol no chute do meio campo, agora toma gol de cabeçada. Não, é o mesmo gol que o Bahia toma desde o começo da temporada. E o cara não consegue evoluir aí, eu acho impressionante, assim. Porque essa diversão é fundamental, sabe? Porque é um projeto novo, não sei o quê, mas uma coisa fundamental é você montar o time consistentemente. Você não pode ser um time que quer... A galera fala que quer montar a casa pelo telhado, né? Tipo, não é só porque quer atacar sem se defender, é porque o time não tem consistência para construir o próprio jogo. Mesmo que fosse um jogo mais defensivo, um jogo mais de transição, um jogo de retranca, um jogo qualquer porra, assim. Mas você precisa ter consistência no seu jogo.
Mas você não acha que na semana passada o time não. Assim, você não acha que o Bahia teve evolução contra o Vasco, contra o Coritiba, não?
É isso, é o que eu falei, assim. Em termos de criar jogada de ataque, o Bahia consegue até criar jogada, consegue atacar.
Ou, e é uma coisa que. Se a Alessandra tivesse aqui, ele ia dizer. Não, mas contra o Vasco e contra o Coritiba, o time mostrou a evolução, né? Mostrou a ideia de jogo. defensivamente não foi tão exposto, até assim, contra o Coritiba, por exemplo, o Bahia só sofreu aquele chute de fora da área, sacou? Então assim, a gente pode
Tem,
dizer que...
mas qual foi o gol? Fora da área, naquela intermediária ali que não tem ninguém pra ocupar.
Sim, pronto. Mas aí, por exemplo, contra o Santos, esquece, porque deu tudo errado. Mas contra o Flamengo, acho que é a questão da arbitragem barra... acho que a arbitragem teve um peso muito grande, porque acho que mexe um pouco no psicológico dos jogadores. E tem a questão... que eu acho que ali teve um pouco da questão do encaixe defensivo de bola parada, sacou? Assim, o
É,
Bahia não
eu não
conta
sei se eu
muito.
vejo isso como uma evolução, assim, em contraste com a evolução anterior. Porque eu não sei até que ponto foi realmente assim, uma evolução, tipo assim, de sair da média do time, sabe? Porque, beleza, ganhou do Vasco e do Coritiba. Mas é o que eu falei, isso era um time limitado. O Bahia ganhou de time limitado, né? Que.
Sim, mas era um time limitado, mas que eram dentro do espectro de times que o Bahia, do campeonato que o Bahia vai orbitar.
Claro, isso é importante, mas. É... Vamos lá, o Bahia consegue criar jogada, né? O Bahia consegue ter um ataque bom, assim, que melhora. Melhorou, né? Faz mais gol e tal, cria mais jogada. Até porque tá jogando contra times melhores de Série A. Mas eu acho que isso é muito assim, velho. Você tá treinando aqueles caras juntos há meses. Entrosamento, o cara. Todos os times evoluíram, né? Tipo, quase todos, né? Evoluíram nesse começo de ano em termos desse entrosamento, dessa criação de jogadas. Porque, independente do modelo, você vai aperfeiçoando, né? Qualquer modelo que você está aperfeiçoando com algum tempo. Só que a fragilidade defensiva eu acho que não se manifestou muito mais porque era Vasco e Coritiba do que porque realmente ficou muito consistente, assim. E claro, é importante ganhar de times ali que vão estar na parte de baixo. Mas também, por outro lado, o Bahia passou por uma sequência que a gente esperava mais pontos. A gente já falou lá no começo do campeonato que a gente esperava mais pontos dessa sequência
Chegou no ponto agora que eu.
justamente por serem vários times dessa órbita, né? Assim, beleza, ganhou dois deles. Mas podia ter ganhado três. Podia ter ganhado mais um, sabe? Tipo, ter feito mais ponto. Tem um Goiás aí, próxima rodada, né? Tem que ganhar, porque assim, você passa pegando Bragantino, Botafogo, Goiás e só ganha de Vasco e Curitiba, é complicado. É, então assim, né?
Importante, nesse bloco 1 finalizou, né? O Bahia, o objetivo que a gente colocou, né, entre aspas, na briga contra o rebaixamento de 45 pontos, seria o Bahia fazer 7 pontos nesse primeiro bloco, o Bahia fez 6. Então o Bahia tá devendo um ponto nesse bloco, né? Assim, eu acho que eu imaginava ali 9 pontos, tá? Eu coloquei lá na época 9 pontos. Eu achava que o Bahia ganharia do Botafogo, ganharia do Vasco, ganharia do Curitiba, né? O jogo contra o Botafogo aí foi o que foi fora da ordem. Eu acho que nesse bloco o Bahia teve um desempenho inicial que me agradou, mesmo perdendo as duas primeiras partidas. As duas seguintes, o Bahia para mim teve um desempenho melhor, né, de futebol e de pontuação. E aí eu fiquei brincando, né? Tipo, contra o Botafogo, a gente botou lá no podcast, a gente gravou, né? Torcedores, calma, né? E eu acho que aí contra o Santos houve uma evolução absurda, e contra o Flamengo, o time ele teve para mim uma involução defensiva. Né? Mas eu acho que a arbitragem teve um papel mesmo assim,
É, eu queria falar da arbitragem, assim, porque.
acho que a arbitragem teve um papel central nesse jogo. Assim, esse jogo, na verdade, a gente vai ter que deixar ele um pouco fora, né, dessa análise assim, tipo de desempenho, porque porra, ela foi protagonista, né? Ela bagunçou tudo. Mas
Eu
assim,
não
acho
acho
que
que.
a crítica que a gente fez aqui, acho que era pertinente. Acho que assim, há uma involução defensiva mesmo nesse jogo. Porque eu acho que é imperdoável você tomar 3 gols de bola parada, mesmo com o juiz errando a falta do terceiro gol, mesmo, enfim, mesmo com tudo isso que a gente já colocou em contexto, né? Então acho que esse bloco, ele para mim inicia com uma em queda, porque o time, ele para mim, nos dois primeiros jogos, mesmo não tendo pontuação, ele teve bom desempenho, aí depois ele tem desempenho e resultado, e contra o Santos ele cai tudo, e contra o Flamengo, eu acho que ele fica abaixo, ele continua evoluindo, mas não ao ponto do jogo contra o Santos. É, mas ele tem uma evolução porque o time, ele defensivamente, na bola parada, ele é um desastre.
É, eu não sei se eu concordo 100%, assim, eu acho que dá para dizer que teve desempenho nas duas primeiras, mas também tem que ponderar, porque desempenho não é só criar jogada, não é só saber jogar com a bola. Desempenho também tem essa consistência defensiva que o Bahia nunca teve no ano inteiro, na temporada inteira. Então, assim, desempenho, vírgula. E a mesma coisa nos dois jogos que ganhou, né? Teve gente que falou, ah, não, ganhou esses dois jogos, mas nem jogou muito melhor do que os dois primeiros. Ok, assim, beleza. Porque o Bahia, na verdade, conseguiu ser mais eficiente, conseguiu fazer os gols, conseguiu dominar quando tava com a bola. E, assim, passou batido, passou mais ou menos seguro na defesa, né, nesses dois jogos. Mas também aí você bota a ponderação de que foram dois times mais fracos. Que não, você precisava da confirmação contra um time mais forte de que aquilo realmente era um novo padrão ou que era uma nova forma de se comportar e conseguir se segurar. O Santos, eu acho que foi muito um jogo assim. meio que descartado, assim. Ia ter um jogo contra o Flamengo, dentro de casa e tal.
Jogador.
E uma sequência. É, ele poupou muito jogador, ele rodou o time, né? Tipo, e aí esculhambou, assim. Tipo, não é que aqueles jogadores não possam jogar, né? Todos eles jogavam, todos eles jogam, né? Tipo, não tem 11 só que jogam, né? Todos aqueles jogam. Mas o time especificamente montado naquele jogo, aquela combinação, não funcionou, assim. E ficou bem claro que não funcionou. E aí o Bahia tomou gols, assim, nas mesmas falhas gritantes que a gente já falou mil vezes, né? Então, meio que mostrou que aquilo não tá resolvido. Pode ter melhorado em algum momento, mas não tá resolvido. E contra o Flamengo, eu critiquei muito, né, o desempenho do Bahia e tal, mas eu queria reconhecer que a arbitragem, deixar claro, assim, né, que eu reconheço que a arbitragem influenciou o resultado. Assim, é óbvio que influenciou, né? Quando, por exemplo, pênalti, né, que eu acho que deveria ter sido marcado em Biel. Isso aí já muda alguma coisa. O segundo gol do Flamengo, eu acho que aquela falta foi invertida também. Eu também acho que foi falta em Rezende. Então, assim, você marca uma falta que não foi, e aí o time faz um gol na falta, porra, interferência direta, né? E aí, depois do segundo tempo, ele começou a dar amarelo pra todo mundo, expulsa dois caras, negócio nada a ver. Então, assim, eu reconheço que o resultado tem interferência dele. Mas eu acho que a crítica sobre o desempenho, principalmente defensivo, é pertinente, porque ainda que o cara não tivesse. Ainda que o Bahia tivesse ganhado, foi pra ele ter ganhado esse jogo, se não tivesse os erros, que não jogou mal, jogou com raça, porra toda. Ainda assim, seria um jogo mal defensivamente, assim. Porque o Flamengo também jogou muito mal. Então, ele não fez um bom jogo. O Bahia pressionou, conseguiu buscar. Porque o Flamengo também tá muito perdido, assim, muito. Enfim. Não é. Se você botasse sem erro de arbitragem, né? 10 jogos Bahia e Flamengo, desses mesmos times aí que jogaram, esse mesmo desempenho defensivo do Bahia, ia ser muito difícil o Bahia ganhar mais do que um, dois, três jogos desses 10. Podia ter ganhado. Um desses podia ter sido o do fim de semana, né? O do sábado. É, se não fosse o juiz interferindo diretamente. Podia ter sido, mas isso não ia apagar que o desempenho defensivo foi preocupante.
Sim, eu acho que o Bahia não merecia perder o jogo. Mas também
É, pelo roteiro do jogo, pelo que o Bahia entregou, né?
principalmente pelo que você falou, assim, os erros defensivos pagam o preço de você não conseguir ganhar esses jogos.
Paga um preço
Talvez o empate fosse mais justo.
desproporcional. Você joga, assim, o jogo ruim que o Bahia faz e que ele toma o gol, o pedaço de jogo ruim, é menos ruim do que o pedaço de jogo bom é bom. Mas ele afunda o jogo
Também tem
bom.
um peso assim, sabe, Luiz? Por exemplo, você sair sempre, você sabendo que você sempre vai tomar um gol por jogo, você tendo que fazer dois, acho que aumenta a pressão pra esse time, sacou? Tipo assim, pô, aquele lance de Cauli mesmo, pô, aquele jogo ali do Bahia, talvez ele não tivesse obrigado, sei lá, ele vai ser mais relaxado no jogo. Pô, não, o Bahia tá aqui pra matar. Ele também tivesse feito aquele gol, sabe? Ele dá o.
É, claro.
Ele bate mal. Então, isso também pesa, né? Mas assim, eu acho que mesmo assim, é um jogo que é difícil porque. O componente ali do time com a arbitragem acho que pesa muito, assim. O time sentiu um pouco, assim, sabe? Foi foda, assim.
É, não tem como. Eu se estivesse naquele jogo, eu teria sido expulso com certeza, assim, não tenho a menor dúvida.
E assim, pô, a torcida lá lá na hora, os torcedores putos, pô. Oh, se eu pudesse, dava um pau no juiz, jogar cerveja, não sei o quê. Ela tava muito puta, sabe? Porque, porra, assim, até alguém no Twitter que postou, pô, a média dele, pô, foi de. A cada duas faltas ele dava um cartão amarelo, um cartão por jogo, um cartão, sacou? Então assim, porra, velho.
O mais
Existe.
bizarro foi aquela expulsão de Canu, porque o cartão amarelo que o Canu tomou foi reclamando que ele expulsou o Rezende, né?
Exatamente.
Tipo assim, o cara expulsa o Rezende, que assim, vai lá, aquela segunda falta, beleza, mas a primeira também, que foi por reclamação, é foda. Aí o cara vai reclamar, porra, velho, você marca uma porra dessa, dá um cartão desse, não sei o quê, toma o cartão, né? Tem até um critério mais rigoroso agora esse ano pra dar reclamação, não sei o quê. E aí, velho, o segundo cartão foi bizarro, porque. É, na súmula ficou que foi por causa da agressão, né, em Gabigol. Bateu a mão em Gabigol. É, e o quarto árbitro confirmou lá no repórter de campo também, que ela foi lá perguntar pra ele por que tinha sido expulsão. Ele disse que foi pela porrada em Gabigol. Mas, pra quem tava vendo na TV na hora, não sei como foi no estádio, ficou muito parecendo que não foi por isso, assim, porque o lance seguiu. Sei lá, a bola seguiu, já tinha saído, assim. Acho que Canu recuperou a bola, ou tava com a bola e passou pra alguém. E aí Gabigol tava no chão, Canu abaixou e começou a esculhambar Gabigol. Começou, ah, você fala puta, sabe o que ele tava falando. Esculhambou Gabigol, ficou lá uns 10 segundos com a cabeça em cima de Gabigol, assim. E o juiz não tinha marcado falta, mas daqui a pouco o juiz vira pra trás, assim, vai para o jogo, vira pra Canu, dá o cartão, Canu ainda tá olhando pra baixo ainda, ele dá o cartão. Quando o Canu olha pra cima, já tem um vermelho. Então, assim, ficou muito parecendo que ele tinha dado o cartão porque Canu tava xingando o Gabigol, porque ele ouviu alguma coisa, ou porque alguma coisa assim. Mas depois, com essa confirmação de que foi pela porrada, parece que foi porque o quarto árbitro chamou, né? Porque o juiz não parou na hora. Parece que o quarto árbitro falou, porra, deu uma porrada aqui. Aí ele foi lá e deu
um amarelo. Porque assim, se fosse agressão, talvez ele desse dar vermelho direto, né?
E por que ele tinha que dar vermelho? Porque o VAR pode revisar o vermelho.
Também.
Ele vai lá e dá um amarelo. Vamos lá, cotovelada. A orientação cotovelada é agressão. É vermelho direto. Não tem por que dar amarelo. Se ele interpretou que é uma cotovelada, ele tem que dar o vermelho. Se ele dá o vermelho, vai revisar e ia cancelar. Mas não, ele foi lá e deu amarelo pra expulsar, pra não ter a revisão. Assim, foi muito bizarra aquela expulsão. Foi todo o conjunto da obra, assim. Foi muito bizarro.
É foda. Assim, eu quero só abrir um parênteses aqui. A torcida do Bahia foi espetacular, sacou? Assim, tipo, a torcida, ela foi... apoiou no final, né? Ficou cantando um tempão após a final do jogo, assim. Eu tava lá, foi a atmosfera do cacete, assim, sabe? A torcida... Uhum. Não parou de cantar, apoiou, assim, esse sentimento, né, de você ser roubado em casa, assim, é um negócio, porra, assim, velho, o Flamengo não precisava daquilo, a arbitragem, ela não precisa ser protagonista de um jogo desse, sacou? O jogo tava bom, porra, 3-4 gols no primeiro tempo, sacou? Assim, porra,
é.
Aí logo em seguida o Bahia faz o segundo gol, aí o cara tem que ser, quer ser mais importante do que o espetáculo, sacou? Aquele lance ali de Rezende, ele podia ter expulsado, mas assim, com certeza ele viu, no intervalo, que a falta inverteu. Ele poderia muito bem, pô, velho. Segue o jogo, sacou? Foi uma falta de jogo ali. O cara ia pra lateral, não tava em direção ao gol. Não dá o cartão de Rezende, sacou? Não interferir em nada no resultado, sacou? Então, assim, aí ele pilha o jogador, aumenta a coisa, sacou? Porque o cara fica puto, pô. O cara, porra, eu tô sendo expulso aqui. Por quê? Eu sofri uma falta no jogo. O cara inverteu. Logo em seguida, ele tomou o gol. E aqui eu fiz uma falta de jogo, que é uma falta normal. E o cara me expulsa, sacou? O cara não tem nenhum tipo de sensibilidade do que tá acontecendo no jogo, sacou? Ele quer ser o protagonista, quer ser o... Enfim, o merda, sacou? Merda.
É, sobre a...
Bizarro. E aí o cara acabou com o jogo, sacou? Assim, o Bahia criou, lógico, teve tentativa de empatar, seria heróico e tal. Ele acabou com o espetáculo, sacou? Porque, tipo assim... Porra, foi um jogo que podia ter inúmeras alternativas, sacou? Porra, não. Sampaoli mexeu 5 jogadores de vez. Então, assim, teve tanta coisa aconteceu, né?
E também, mesmo que o Bahia empatasse, não é uma coisa que vale a pena. Tipo assim, ah, o Bahia empatou, a jornada heróica, não sei o que, com 2 a menos, 3 a 3. Mas assim, o Bahia passou muito mais perto de tomar o quarto gol ali naquele final, nos últimos 10 minutos, ali nos acréscimos. Tava tudo aberto, escancarado, com 2 a menos. Passou muito perto de tomar o quarto gol. E assim, velho, a chance de você tomar um quarto gol ali é muito maior do que a chance de você empatar, mesmo o Bahia tendo criado uma chance ali de gol.
Sim.
Porra, se jogar 100 vezes, vai perder muito mais do que vai ganhar. Então não dá pra dizer que, ah não, porque em troca de uma jornada heróica a gente queria, né, tipo, podia ter vivido uma jornada heróica. Podia ter tomado uma goleada também, graças a essa expulsão,
agora,
a esses 2 a menos.
Esse jogo seja também
não é
divisor
bonito isso, sabe?
Mas também, eu espero que seja um divisor de água, sacou? Tipo assim, acho que a relação da torcida com o time, porra, ficou massa. Mas o divisor de água é da postura de algum jogador, até do técnico, sacou? Tipo assim, porra, velho, se você jogar dessa forma, o time nessa intensidade, nesse nível, porra, velho, a torcida vai pra cima, velho, sacou? Esse nível de concentração, esse nível de atenção, vocês jogaram com 2 a menos, jogou com 1 a menos, 2 a menos, e vocês mostraram que vocês podem ser mais competitivos. Né? Vocês reduziram a chance de erro, sacou? Você, o Flamengo criou muito menos, né? Com 2 a mais, porra. Então, assim, lógico que tem enfim, tem todo o contexto do Flamengo em jogo, mas, porra, vocês conseguiram, velho, entendeu? Então, eu espero que seja um divisor de águas pro próximo bloco e vem, né? O Bahia vai ter esse bloco 2 que a gente colocou, né? O Bahia vai ter o Goiás sábado. É que é um jogo, acho que o Goiás ganha do Botafogo, né? Que era o líder do campeonato. Mas é um jogo que, na pretensão do Bahia, o Goiás, né? Acho que tá até um padrão abaixo do que a gente imagina que o Bahia esteja disputando. É um jogo que aí, porra, é fundamental, né? Esses 3 pontos. Depois tem 2 jogos fora, pega o Inter e o Fortaleza. Aí depois vem pra 2 jogos em casa, com o Cruzeiro e com o Palmeiras. E depois pega o Fluminense fora, né? Esses 2 últimos jogos aí são bem pesados, que são, pra mim, os 2 principais favoritos ao título. E eu acho que aí esse bloco até o Palmeiras, esses 4 jogos aí, acho que são jogos que o Bahia precisa aí sim pontuar bem. Pelo menos aí vai ter que buscar alguma coisa fora aí de Inter e Fortaleza. O Inter não tá numa boa fase, né? É um time que tá oscilando aí, mano, tá lá bem questionado. Mas também o Bahia ganhar do Inter lá é um negócio que não acontece, né? Vamos ver se a gente consegue quebrar esse tabu aí. E acho que esses 2 primeiros jogos aí são bem pontuáveis do Bahia, Goiás e Internacional. O que você acha aí?
Pois é, o Bahia tem que fazer ponto, né? Porque não vai ter outra sequência aqui nesse primeiro bloco. Esse, né? Esse. Com tantos times meiotas, assim, como a gente enfrentou. Pode até não ganhar, né? Como. Ah, não ganhou do Botafogo, do Bragantino e tal, beleza. Não, é o fim do mundo. Mas você tem que ganhar depois. Porque você não pode não ganhar em todos os blocos, né? E aí tem que aproveitar essas oportunidades para fazer esses pontos. Porque, assim, não é fácil o Campeonato Brasileiro. Esse ponto faz falta no final. Ou então quando chega na rodada 20, você passa 7 jogos sem ganhar, porque isso acontece, a gente sabe. Aí começa a apertar o negócio. Então é muito importante pontuar. Mesmo um jogo, mesmo que não, ah, não tem obrigação de ganhar, mas tem que ir lá ganhar, porque tem que aproveitar as oportunidades que a tabela dá, que o campeonato dá, senão se complica. Então,
Assim, ó, por exemplo, a gente vai pegar provavelmente Fortaleza aí, Fortaleza nessa confusão aí de Sul-Americana, de Copa do Brasil, de, né, talvez também, agora é uma loucura essa tabela, né, velho? O Bahia vai pegar o Inter, eu não sei a data, não. Depois sai e vai jogar no Ceará, porra. Mãe, você sai do Rio Grande do Sul pro Ceará, velho. É um negócio, que tabela desgraçada, velho.
é foda.
Pô, foda, velho. É
Eu
surreal.
queria falar sobre isso que você comentou da torcida,
Sim.
porque eu não consigo deixar de sentir um certo rancor com isso, assim, porque é exatamente o tipo de postura que eu sempre defendi que a torcida do Bahia tem que ter. Assim, é isso que eu acredito que é torcida. Você vai pra um estádio, você não vai estar lá pra ficar cagando raiva, pra ficar puto do mundo, pra ficar dando desgraça, ou vaiando, xingando. Porra, isso você faz quando tem uma coisa ultrajante, assim. Tipo, um dia que eu xinguei muito foi aquele Bahia e Sergipe, como falou pro Guilherme. Mas o cara, tem gente que vai todo jogo pra isso, tá ligado? Se não der 4x0, tá estressado. Eu acho que, assim, não foi a primeira vez que o Bahia mereceu aplauso em fim de jogo, perdendo ou empatando. Não foi a primeira vez que a torcida, a própria torcida mereceu ter essa celebração de, tipo, porra, velho, vamos cantar aqui, vamos celebrar o time que a gente gosta, essa energia que a gente tá aqui. E acho que é uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecer. Então, assim, eu fico com esse sentimento de puta que pariu, velho. Por que esses caras não. Por que não existia essa energia antes, sabe? Tipo, o que é que precisa acontecer? Por que precisa ser roubado, né? Tipo, descaradamente? Por que precisa ser um jogo contra um, digamos assim, um rival. Não é esportivo necessariamente, mas um rival do futebol, né? Que é o Flamengo. Por que precisa de todos esses elementos para você avivar essa sua identidade de Bahia, sabe? Por que você não consegue fazer isso num jogo que não seja tão dramático, que não seja tão
Sim.
absurdo?
Mas, por exemplo, aí eu vou discordar um pouco dessa sua fala, porque, por exemplo, contra o Coritiba, você apoiou, velho.
Mas quando o Curitiba ganhou, porra.
Sim, não, mas chegou a empatar o jogo, sacou? Quando empatou, você não ficou vaiando. Você não, chegou junto. Acho que esse jogo aí, na verdade, ele tem uma questão que quem tava no estádio ficou muito nítido. Assim, a internet lá é uma merda no estádio, né? Então, assim, eu não consegui acompanhar se foi pênalti, se não foi pênalti, se estava impedido, se não estava. Mas assim, ficou muito nítido para mim que o juiz interferiu muito no jogo, sacou? Pelo Bahia, muito puto, sacou? Então, assim, porra, todo mundo, velho, jogar com o Flamengo, e aí você sabe que a torcida do Flamengo vai, né? E a torcida do Bahia fica puta, porque é muito torcedor, né? Tem o um sentimento que o eixo não valoriza o Bahia, né? Então, assim. Parece que o Flamengo que tá jogando em casa, né? Tem alguém falando assim na televisão que ficou botando o tempo todo do Flamengo, né? Então tem toda essa rivalidade, tudo se envolvido, né? O time do Eixo, é o principal time do país, né? O time que
Pois
tem.
é, mas meu problema é esse, assim,
Tudo
eu
mexe,
acho que
pô. Mexe, sacou?
mexe, mas eu acho que a torcida do Bahia tem muito esse negócio de precisar desse estímulo externo, dessa busca pela validação, tipo, ah,
Por exemplo, talvez
vou
você no estádio você.
vibrar porque o Eixo não me valoriza, aí por isso eu vou dar a resposta, tipo, velho, foda-se o Eixo, dê a resposta para si mesmo, sabe? Seja uma torcida vibrante por si só, sem precisar de ser porque é contra o Flamengo, porque é contra o juiz, porque é contra a TV. É um ódio que às vezes a torcida tem de, tipo, ficar xingando todo mundo, vaiando todo mundo, querendo que ganhe todo jogo. E, porra, valorize um pouco também o seu ser Bahia. Eu acho que faltava muito isso. E por isso que eu fiquei com esse negócio de, porra, velho, esse é o tipo de coisa que eu queria ver mais vezes, sem precisar desses elementos todos.
É, mas, por exemplo, eu tava no estádio, e na hora do intervalo eu fui comprar cerveja. Eu subi e tal. Quando eu voltei, tava tendo uma briga da porra ali, sacou, na Rede Oeste. Uma briga da porra, pau comendo, as casas todas molhadas, mas tava tomando 3x1, pô. Os caras tava puto lá, um brigando com o outro, que eu aí. Então, assim, a gente, na verdade, às vezes, logicamente, a gente tá lá dentro, tem uma visão, só que a gente tava puta, pô. Teve um cara lá mesmo que tava ali perto do Recife, que lá embaixo no Oeste. Tinha um cara lá mesmo que tava puto, mandando o Paiva pra casa do caralho, xingando o Paiva, jogou até o negócio no campo, o cara queria brigar com ele. Assim, o estádio não é uma coisa uníssona, sacou? Tem muita gente ali que tava puto e tal. No final, eu acho que a maioria da galera abraçou, porque, porra, percebeu que foi prejudicado, sacou? O time teve luta, sacou? Então, assim, o comportamento também do time em campo, ele leva o torcedor a apoiar mais, sacou? O time teve força, o time tentou, o time buscou, o time foi valente, né? Eu acho que também isso leva o torcedor a se sentir mais com a identidade mais próxima, sacou? Então, acho que nesse aspecto aí, acho que tem muito por conta disso. Quando a torcida fica puta, vai, é principalmente quando o time ele Jogou contra o Santos, sacou? Ali, porra, não tem como você apoiar, sacou? Não tem como você. Tipo, se fosse na Fonte Nova aquele jogo, porra, você ia vaiar, sacou? Não tinha nada ali que ia fazer o time, a torcida chegar junto, sacou? Então acho que teve um pouco dessa mistura, né? A arbitragem influenciando no resultado, né? O Flamengo precisando, né? Mesmo depois dando 3x1, dar ajuda ainda mais da arbitragem para manter o placar, né? O time, mesmo com dois a menos, conseguiu criar chance de empatar o jogo. Foi melhor que o Flamengo naquele momento, né? Por incrível que pareça. Então, acho que a torcida está com o sentimento assim, poxa, se jogar assim, na maioria das vezes, a gente vai conseguir ganhar a maioria dos jogos, sacou? E aqui em casa vai ser imbatível, ou vai ser muito difícil ganhar a gente aqui, sacou? Então, acho que esse sentimento no final ficou, né? Depois, assim, se eu fosse fazer essa análise desse jogo logo após o resultado, tipo assim, viesse gravar no sábado, porra, ia estar muito falando mais da arbitragem do que dos erros de Paiva, sacou? Dos erros do time. Entendeu? Porque o sentimento que fica no final é de que o time foi muito valente. Porque você esfria a cabeça, senta. Né? Pra mim, o time teve uma evolução pra tudo aquilo que a gente já citou aqui, sacou? E aí, mas fica esse sentimento, né, do final, de que, poxa, jogando assim, ajustando o time pra jogar desse jeito, pode ser com linha de 3, com linha de 5, com linha de 10, com qualquer porra que for, sacou? Menos teoria e mais. Se o time conseguir jogar com esse nível de concentração, com esse nível de esforço, porra, aí é outra coisa, sacou? Então, esse time demonstrou que ele tem uma capacidade de evoluir na competição.
É, eu entendo tudo isso, mas eu ainda mantenho esse ponto, assim, porque tem muito essa coisa, tipo, ah, agora virou a chave, a torcida uniu com o time, não sei o quê. E eu não consigo deixar de pensar assim, tipo, é claro, isso é muito bom, eu valorizo isso, mas eu não consigo deixar de ter um pensamento meio cínico, assim, de tipo, beleza, velho, mas por que não, se fechou com o time agora, por que não tava fechada antes? Né? Tipo, agora virou, por que não virou a chave antes? Que porra é essa, tipo?
Mas antes quando?
Que eu sei quando? Que é porque eu sei que tem os fatores todos, né? Que tudo o contexto, mas não consigo deixar de pensar que tá errado o cara que não tava fechado antes, porque, sabe, não tinha passado por isso. Enfim. Mas agora é a sequência do campeonato, espero que realmente tenha uma mudança nessa energia. E tem o Santos, né, na Copa do Brasil, você até comentou aí da sequência do Brasileirão, mas tem o Santos também, né? E a gente tomou 3x0 deles. Tudo bem que foi um time meio mexido, mas será que dá pra.
É, eu tô curioso, porque, tipo, como o Paiva, cada jogo ele tem uma mudança, eu tô curioso aí no que ele vai fazer, sabe?
E a gente comemorou o sorteio, né?
É, verdade. E o Santos agora ganhou duas seguidas no brasileiro, né? Já. É, futebol brasileiro é muito louco. É, uma semana muda tudo, né? Então, tipo, o Santos tá uma merda, já é um time que achou mais um menino ali, né, pra fazer gol, e aí o time já.
Menino miserável, velho.
O Odair Helma, que tava contestado, já é um treinador que já tá respirando, né? É foda. O futebol brasileiro é o melhor time dos últimos tempos, da última semana, e o pior time dos últimos semana. É foda. Toda semana.
Mas tá na Vila de novo, né? Vamos ver se o Bahia consegue mudar a história lá. Porque realmente é o jogo que vale, assim. Se fosse pra escolher um jogo pra perder, um jogo pra ganhar, eu preferia ganhar a Copa do Brasil.
Sim, sim. Daí tem que mudar a postura, né? Aquilo que a gente começou, né? Tem que melhorar esse meio de campo. Eu acho que, por exemplo, David Duarte tinha que voltar pra zaga. Né? Enfim, eu tô curioso, assim, pra entender, porque a cabeça de Paiva é meio doida, assim, né? Tipo, acho que ele vai acabar mantendo o 3-5-2. Agora eu só iria com Azevedo, Tassiano, Cauli. Matheus Baiano não deve jogar, né? Não sei se ele vai voltar. Provavelmente ele vai de Rian. Né? Rian e Jacaré. Aí no meio eu ia com. Aí eu ia lá na frente com Biel e Ademir. Não ia com. Na verdade, eu até tiraria. Salles e colocaria Iago, ou colocaria Azevedo, né? Porque Iago já tava. E ia com Biel e Ademir mais soltos, sabe? Sem essa coisa de ter que estar tá cada um numa ponta, sabe? Deixava eles como dois segundos atacantes mesmo, sabe? Com velocidade, com poder de movimentação mais soltos. Deixava esse trio aí mais solto. Até Cauli, Ademir e Biel. Eu faria isso. Povoaria mais o meio e deixaria esses dois jogadores com Cauli mais solto. E você ia como?
Rapaz, eu acho que eu priorizaria Azevedo no meio também, assim, pra ter essa consistência. Até porque deu muito errado o time contra o Santos, né, sem ele. Eu não sei se dá pra jogar com Ademir e Biel lá na frente, né? E Cauli no meio, se funciona esse time, mas eu queria ver também. Porque eu acho que o Jacaré tem que continuar no time. Tem jogado bola pra isso. E aí um Tassiano Azevedo ali, você libera os três da frente, digamos assim, pra ser Cauli mais dois, né? Ademir, eu não quero que fique na vaga de Jacaré, mas eu acho que ele é um bom jogador que devia estar no time, né? Então, eu não sei se ele consegue jogar lá na frente também, se encaixa nesse esquema. Não sei se Everaldo volta já também, acho que não, né? Não sei se tá 100%. Mas assim, Arthur Salles é uma porra, não dá pra jogar com ele. Enfim, vamos ver o que é que ele faz. Às vezes é capaz nem de botar outro meio-campo, enfim,
Pois
botar
é,
alguma
pois
outra
é.
coisa aí, mas. Enfim, fica a expectativa e já é quarta-feira o jogo, né? São 3 semanas, na verdade não são três, porque tem um de intervalo, mas assim, quarta-feira, 7 horas contra o Santos. Semana passada, essa semana e dessa 15. Vão ser os três jogos no mesmo dia, no mesmo horário.
Dia 31, né?
Pois é.
É, o bom também é que o jogo contra o Goiás é sábado, 4 horas. É um bom jogo também, um bom horário.
É um bom jogo contra público também, né?
Deve lotar de novo. Sim, e para finalizar, eu queria deixar aqui registrado que o Bahia chega à marca incrível de 50 mil sócios e o Bahia City acha que a forma de agradecer o torcedor é pegar 50 torcedores para ir assistir o jogo do Manchester City e Real Madrid no Museu do Bahia, na Champions League. Amigo, eu não torço pro Manchester City, não, eu torço pro Bahia. Inclusive, se eu ganhasse, eu iria com a camisa de Real Madrid, eu nem tenho. Ia até procurar, ia comprar uma camisa do Real Madrid.
Eu acho que tem que aparecer um sacana lá, camisa do Real Madrid,
É, se eu
um
ganhasse,
com a
eu
camisa
ganho.
do Manchester United e outro com a camisa do Liverpool.
Ih, patacada da porra, velho. O Bahia chega a 50 mil sócios, a forma de agradecer, eu ir pro Museu do Bahia ver o jogo do Manchester City.
Os
Sei lá.
caras acham que é aqueles negócios quando tem um stream na Twitch que você termina a sua transmissão e aí joga quem tá na sua audiência pra outra live de alguém. É isso, ele pega o Bahia, aí o torcedor agora do Bahia vai pro Manchester City também. Todo mundo torce pro Manchester City, pelo amor de Deus.
Eu não torço pra franquia do City, não. Eu torço pro Bahia.
Eu quero que se lenha essa porra.
Inclusive na Premier League, eu tava torcendo pro Arsenal ganhar. Ele tava torcendo pro City.
Pois é, aí ver o jogo do Manchester City, porra, no museu ainda.
Porra, velho. Falei, rapaz, que falta de noção da porra.
Ainda vão na certa, vão, o cara vai ter que pagar o transporte dele pra ir pra lá, tá ligado? Era mais barato ficar em casa vendo o jogo.
É, com certeza.
Isso, o cara que não tiver que sair do trabalho pra ver uma
Eu não
porra
sei se
dessa.
ele ia ganhar uma camisa ou se ia ter um sorteio de 50 pra ganhar uma camisa pra dar fada pro Soriano. Porra.
Não, e a camisa do Manchester City, né? Não é do
É,
Bahia.
foi no Bahia, porra. Nossa, essa porra de Manchester City,
É impressionante a falta de noção. É o pior que a gente gosta, vai ter um bocado de bestalhadinho passando.
uma
Dizendo
coisa.
que é massa mesmo.
Essa aí foi foda, né? Rapaz. Ia botar de novo a
Impressionante.
camisa azul, né?
Não, agora é bom acostumar, porque vai ser o campeonato todo com camisa azul. Acho que todo jogo dentro de casa vai ser com camisa azul. Porque tem aquela cláusula de não sei quantos por cento de jogos que pode botar camisa azul. E
É.
já não botou o primeiro semestre todo. O Campeonato Baiano Nordeste não botou nenhum jogo. Vai botar agora pra esse por cento aí sobrou pra caralho pra botar no resto do ano. Vai ser brasileirão todo ano.
Eu acho um erro essa forçação, sacou? Tipo, velho, até porque assim, o Bahia é um clube que tem uma identidade muito forte, sacou? Muito forte. Né? A gente é um clube que tem. Pô, velho, a gente gosta de ser. A gente torce pro Bahia porque a gente gosta de ser Bahia, sacou? A gente gosta do que o Bahia representa. Né? E assim, eu acho que as pautas identitárias do clube, né? As ações afirmativas, elas aumentaram esse sentimento de pertencimento, sacou? Enfim. Porra, velho. Não força a barra, sacou? O Bahia vai jogar de tricolor, vai jogar de branco. Depois você pode jogar com a camisa 3, não precisa jogar o tempo todo. A gente não vai ser Manchester City, sacou? A gente não quer ser Manchester City, quer ser Bahia, porra. Sacou?
É, boa sorte
Bahia.
falando pra eles.
A gente quer ser um
E
Bahia.
mais fácil ainda, porque.
Mas só com futebol, sacou? A gente não quer ser o Manchester City, sacou?
Vai mais fácil ainda de passar essa porra e virar todo jogo com essa camisa, porque tem uma galera que acha massa. E já tem um povo que. Ah, não, porque é a tradição do Bahia. É a primeira camisa que jogou tricolor era azul claro na década de 30. Bicho, pelo amor de Deus, né?
Por exemplo, assim, camisa 3 eu acho que pode ser de qualquer jeito, sacou? O Bahia já jogou de. Já tive a amarela da Nike, que foi a amarela da seleção, a gente teve a da França, a gente teve a da.
É, não tem problema.
Beleza, a gente teve a cor, a gente teve a sangue, beleza, sacou? Eu não.
Teve cinza que era feia pra caralho também.
Eu tenho a cinza, eu tenho a amarela. Beleza, sacou? Eu acho que a camisa 3 você pode dar uma variada, sacou? Eu entendo, pô, beleza, azul, né? Ser uma homenagem, beleza, né? A nova mudança do Bahia e tal. Ah, pô, não queria forçar que todo jogo se dá com ela, sacou? Porque a gente não jogava todo jogo com a amarela, a gente não jogou todo jogo com a de aço, sacou? Porra, a nossa camisa é branca,
É,
sacou?
o grande problema para mim é que, assim, é muito óbvio que é por causa do grupo City, né? Ninguém é imbecil. Então, tipo, aí, assim, é claro que o Bahia pode jogar de azul. Claro que pode jogar de azul. Ele jogou de outros azuis, de outras cores, de outros tons, né? De outras cores, inclusive, que não estão no escudo, não estão nas cores do Bahia, como você falou, é amarela, cinza, porra toda. Claro que vai ser uma coisa bizarra se o Bahia um dia jogar de verde misturado com rosa, ou alguma porra assim que não tem nada a ver, né? Mas assim, nos tons ali mais ou menos do Bahia, pode ser um azul dessa cor, não tem problema. O problema não é esse, o problema é que assim, é muito óbvio que é por causa do Grupo City. Vá lá, esse ano que tem, fechou o acordo, não sei o quê. Mas assim, velho, eu já vi gente falando, tipo, porra, velho, o Bahia devia aproveitar, botar esse terceiro uniforme fixo, vai ser azul bebê todo ano, e já faz um quarto uniforme, né? Deixa fazer o terceiro uniforme no quarto, o terceiro fica fixo.
Não,
Quer dizer, provavelmente essa é a ideia do Grupo City, né? Os caras provavelmente querem manter essa camisa azul bebê, tipo, como alguma coisa recorrente no Bahia. Mas se você, assim, os caras não precisam nem propor, porra, os caras não precisam nem forçar. A própria torcida já tá querendo que faça isso. É um negócio assim que não entra na minha cabeça, entendeu?
ah,
Não
sério.
entra na minha cabeça. E esse papo de que, ah, é porque a cor tradicional da década de 30, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, não, assim, é achar que todo mundo é idiota, porque o Bahia tinha uma camisa azul na década de 30. Até porque a camisa já foi homenageada naquele uniforme que Vitor Torres fez, né? E era um tom azul. Todos os documentos que tem com essa camisa azul é um azul mais escuro, não é um azul bebê. Mas aí a galera acha que não, porque não é City não, porque é tradicional do Bahia da década de 30. Pelo amor de Deus, porra, pelo amor de Deus. Se o Grupo City fosse amarelo, ia estar com a camisa amarela agora, porra. Não ia estar com a camisa azul, não. É uma coincidência que o Bahia jogou de azul em algum momento da vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a galera quer dizer que não, porque isso aí é tradicional. Pelo amor de Deus, né? É por isso que não fica difícil enfiar essas coisas na goela da torcida. Porque ao invés de ter uma resistência, ele fala, não, velho, beleza, botou a camisa azul aí, não tô sendo uniforme, mas eu quero jogar de minhas cores. Não, cara. O cara já quer institucionalizar um terceiro uniforme sempre dessa cor. O outro já tá dizendo que na verdade isso é uma tradição do Bahia. Aí fica fácil, porra, pelo amor de Deus.
Acho que quem falou essa questão da tradição foi porque teve um torcedor do Fortaleza que ficou dizendo que o Bahia tava perdendo a identidade, sacou? E aí também os caras falam merda pra caralho. Inclusive um
Não,
torcedor do
mas deu margem pro torcedor do Fortaleza falar o que ele
Bahia.
quiser, né?
Não, só falei que o torcedor do Bahia pegou uma camisa do Fortaleza, que era azul igualzinho do City e postou lá pra ele, sacou? Porra,
Não
mas.
era igualzinho do City, porra. Não era igualzinho. Era que nem
É
que Vitor
igual.
fez o modelo que homenageou. Era tricolor com a
Não,
faixa
tem
branca no meio.
uma camisa do Fortaleza que tinha um azul parecido com o azul do City, sacou? Assim,
Ah,
velho.
do Fortaleza.
Isso, assim, porra, velho, assim, não foi por isso. Assim, eu acho que tem um erro de você querer forçar o uniforme 3 goela abaixo, sacou? Mas o uniforme 3, lá se for homenagem ao City, como eu já expliquei aqui. Mas, porra, não quer dizer que com isso que o Bahia tá perdendo identidade porque tá rogando com essa porra, sacou,
Não,
velho?
beleza, assim, pode jogar com essa porra, tá ligado?
Eu posso
Vai ter
criticar.
gente que gosta, tem gente que quer, mas não faça gente de idiota, porra. É claro que é uma homenagem, tá ligado? É claro que é. É claro que é por causa do Citigroup. Tipo, não... é claro que é, não tem. Não é porque o Bahia pode jogar de azul em
Mas
algum
assim,
momento da vida.
o que é que Belitani fez, né? E a galera, porra, o Bahia já no uniforme 3, ele já teve uma, já inovou muito, né? Já fez muita coisa fora do padrão, e essa aí, não, véio, já fez, beleza. O que eu não concordo é você forçar a barra pra todo jogo você querer botar o uniforme 3, sacou?
É, mas vai ser agora, porque
É,
a
isso é.
cota tá sobrando aí, o percentual que tem de direito, vão entupir de camisa azul agora.
Eu acho que assim, eu nem vi muita camisa azul, véio, no jogo, sacou? Não foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, porra, tá tudo azul, sacou? Tava muito misturado.
Aí eu vi na arquibancada, dá pra ver bastante, assim, minhas imagens. Dá pra ver
Talvez
bastante.
eu lá, né? Uma coisa que eu vi muita. Eu fico com a camisa do SUS, né? Eu vi até
Eu
uma galera.
acho que o que foi mais ainda foi o do Curitiba, porque foi o primeiro, né? A galera ficou sabendo que ia estrear a camisa, foi todo mundo de azul. Dá pra ver a arquibancada assim, todo mundo de azul.
Eu não fui, não. Sou rebelde nesse aspecto. Tô usando até menos. Deixa ela quietinha aí. Mas é isso,
Pois
né, velho?
é.
Mais alguma coisa aí? Já começou pra.
É, falar só do time feminino, né? Que a gente vinha comentando, né? Que tinha ganhado alguns jogos, feito bons resultados.
Perdeu duas seguidas agora, né?
Afastado da zona, né? Tava até mirando ali a zona de acesso, né? Pro mata-mata. Mas perdeu essas duas, né? E deu uma distanciada também, já tá ali mais no meio, também não pode esquecer a zona. E vai pegar o Inter, né? Perdeu do Atlético Paranaense, de virada, fora de casa, no último, na última rodada, no fim de semana. E vai pegar o Inter fora de casa de novo. Então, assim, é uma sequência dura, né? Depois, na rodada seguinte, volta para casa para pegar o Kinderman, que tá na zona. Mas tem que sobreviver aí a esses jogos, né? Já perdeu duas, não perder mais uma seria muito importante para manter aí uma segurança,
Sim.
um campeonato mais tranquilo, assim, para, enfim, não passar susto, não cair de novo, né? Que seria ruim.
Eu acho que não cai não, mas a chance de passar para
Algo
a próxima
mais.
fase diminuiu. É. Vamos ver, vamos ver. Tá uma torcida aí para as meninas de aço, que elas consigam voltar pro eixo aí de novo, das vitórias, e se consiga pelo menos a classificação aí, né, pra próxima fase. A briga era pra não cair, né? Aí ganhou dois jogos seguidos, se eu não me engano, já ficou empolgado pra ver se conseguia lá em cima. Mas aí oscilou de novo, principalmente o jogo passado, né, que perdeu aqui, tomou uma cacetada do... acho que foi do Arikemi, se eu não me engano. Aí já deu uma... e agora perdeu de virada o Atlético Paranaense, aí agora a gente já fica mais reticente. Ah, eu vou torcer.
É, acompanhando aí. Algo mais?
Não, só pedir pra galera aí, né, seguir nas redes sociais. A Alexandre não tá aqui, mas ele sempre fala. É, lá no Twitter, esquadrão.71. No Esquadrão 71, né, no Instagram, esquadrão.71. É, a nossa taxa de retenção, né, elogiar, agradecer a galera aí, né, que é alta. Tem muita gente interagindo com a gente, né. A gente fez a postagem lá do... na final do Baiano, pô, teve muita resposta bacana.
A gente pode até, no próximo episódio, né, fazer com mais calma, planejar isso. É, agora já, também já tá ficando longo. A gente pode ler umas mensagens que o pessoal mandou. A gente recebeu, né, uns feedbacks massa aí na DM, né? A gente pode também pensar aí em dar essa resposta pra galera, porque tá... é bem legal, é sempre muito legal, né, receber esse tipo de retorno.
É, e assim, o que eu acho legal, assim, tem muita gente que às vezes não concorda com o que a gente fala, mas gosta de ouvir o que a gente fala, sacou? Porque, tipo, eles falam, e eu falo, pô, aí, assim, modéstia à parte, a gente tem coerência com o que a gente pensa, sacou? A gente é torcedor, a gente é corneta, né? A gente briga, xinga, discorda e tal, mas a gente tenta sempre manter uma crítica que eu acho que vai que constrói algo, que faz a gente refletir sobre algo, né?
Eu tenho
muito orgulho disso, assim, porque a gente não tá, assim, talvez isso não é o que... gere clique, que gere uma grande audiência, mas acho que quem ouve a gente vai mantendo esse hábito, né, de ouvir, de pô, e aí, cadê, se já saiu no feed e tal, né, isso é legal, assim, pra caramba, assim, sabe, é uma coisa que a gente tem orgulho, a gente faz assim porque a gente gosta, né, é um hobby, uma diversão pra gente, a gente nem ganha, nem tem pretensão de viver disso, de ganhar disso e tal, é uma coisa que a gente gosta, né, acho que é uma alternativa aí pra galera que quer ouvir algo legal, diferente, fora da caixinha.
É isso. Mais um programa aí pra conta.
É,
então, sigam lá, Esquadrão 71 no Twitter, sigam também a conta de Alexandre do Bloco do Ranking da CBF, dá essa moral lá, né? É o @ranking_CBF, que ele faz esse acompanhamento do ranking, de público, do ranking da CBF, enfim. É bem legal aí dar essa moral pra ele também. É isso. Sigam a gente lá. Deem o feedback, podem mandar que a gente tá sempre lendo aí, resposta, comentário. E até a próxima, Edgar.
Valeu, valeu, Luiz. Volte mais vezes, velho. Você tá meio sumido. Vamos lá.
Tá difícil.
Valeu, bom gravar. Valeu, velho. Saudações e colores. Boa semana aí pra todo mundo.
Valeu.
Valeu, abraço.